E no episódio de hoje, a primeira semana da NFL chegou.
E além disso, jogando muito homem a homem do 49ers, que eu gostei. Eu não esperava isso, mas aí eles foram queimados.
Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. E hoje, com nossa edição de número 69, hoje que é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, onde ontem encerramos a primeira semana da NFL. Esse podcast aqui vai ser sobre a NFL. Mais uma semana, o Sexta de Sete, trazendo o que de mais interessante aconteceu na bola oval. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe aqui do Sexta de Sete. Antes de eu apresentar quem está comigo aqui na bancada, eu vou lembrar as nossas redes sociais, @sextade7 no Instagram e no Twitter. O nosso e-mail é o sextade7@gmail.com e o nosso site é o sextade7.wordpress.com. E para conversar aqui comigo sobre a NFL, o melhor futebol americano do mundo, que finalmente voltou para alegrar a nossa quarentena, ele, Arthur Rios.
Fala, galera, vamos destrinchar aí a primeira semana da NFL. Vamos nessa.
Como que vamos? Bom, primeira semana da NFL que, assim como todo o resto de 2020, passou rápido. E do nada a gente já tá na semana 2, e aí quando a gente piscar a gente já vai estar na semana 15.
Exatamente.
E aí depois vem a longa off-season. Mas o que interessa é, vamos lá, se você tá pegando esse podcast agora e não sabia que a gente tá falando da NFL, bom, a gente tá falando da NFL agora. Vem podcast da NBA essa semana aí, obviamente, quando as séries foram fechadas. Vamos lembrar que a gente tem o jogo 7 do Clippers contra o Nuggets e o início das finais de conferência do Leste. Mas o papo da NBA não é pra ficar aqui. O episódio passado a gente falou sobre a NFL, então você pode conferir lá também o que aconteceu no Thursday Night Football entre o Kansas City e o Texans. E agora a gente vai falar aqui sobre os 15 jogos que aconteceram entre domingo e segunda. Lembrando que o primeiro Monday Night da temporada sempre tem dois jogos, porque na última semana da temporada, semana 17, não tem Monday Night, todos os jogos acontecem no domingo. Então a gente tem esse bônus aí na primeira semana para deixar a gente um pouquinho mais empolgado. Primeiro jogo que a gente teve nesse domingo foi o jogo do meu glorioso Seahawks contra o Atlanta Falcons. Jogo que a gente começou de uma forma bastante interessante e um jogo marcado pelo exatamente o que Arthur trouxe no episódio passado da NFL, que foi: será que o Seattle vai deixar Russell Wilson passar mais a bola? Ele não passava tanta bola, o jogo corrido, tudo aquilo mais, e aí só deixava ele passar a bola quando a situação estava muito apertada. E a gente viu uma história diferente nesse jogo do Seahawks. O famoso Let Russ Cook aconteceu. E Russell Wilson finalizou o jogo 31 de 35 para 322 jardas com 4 TDs. E obviamente ele corre 3 corridas com 29 jardas.
Absurdo, né? Esse é o Russell Wilson, esse que vai ser candidato a MVP durante todas as próximas temporadas enquanto ele jogar. Bom, a atuação dele não me surpreendeu, né? O que me surpreendeu foi o estilo de jogo dos Seahawks, né? Mesclando bem, o jogo corrido funcionando, porque o passe estava abrindo o jogo corrido, então um equilíbrio perfeito. Eu não sei se vale a pena comentar, mas a estreia de Gurley do outro lado.
Sim.
Não teve a estreia dos sonhos, né? Não ganhou o jogo. Mas pelo menos foi ok, eu diria. O pessoal do Fantasy esperava mais, com certeza. Mas eu acho que deu pro gasto. Além disso. Pode falar, perdão.
Não falei nada, não.
Ah, beleza. Falar que a defesa do Falcons dormiu, mas claramente falta de ritmo, algo que, né, a gente vai discutir aqui bastante durante os próximos jogos que a gente vai comentar, mas todos os times cometeram alguns erros defensivos, né, tipo, que a gente não está acostumado a ver. Todos os times cometerem, no caso. Mas isso porque não teve pré-temporada direito, né? Então a gente está vendo os jogadores começando a aquecer os motores agora só, né? Além disso, o DK, né? O Chupetinha.
Opa!
É, Começou o jogo mal, dropou aquela bola, né? Mas depois daquela, ladeira acima, né?
Um senhor TD, né? E, não, fala sério, aquele passe do Russell Wilson, acho que ele não tinha como se ele tivesse do lado de DK Metcalf, ele não entregava a bola de um jeito mais perfeito do que aquele passe. DK sensacional, dominou o jogo depois. Greg Olsen também fez touchdown. Chris Carson fez dois touchdowns, né? Um corrido e os dois recebendo a bola. Então, o Seattle tá demais, né?
Isso aí, perfeito. Próximo?
Só para poder falar uma última coisa antes da gente terminar, é Jamal Adams, que veio do Jets através de troca. Foi trocado, o coordenador defensivo dele disse que ele ia dormir em Seattle, que ia ser um saco, mas não, ele não dormiu, ele estava bem acordado. 12 tackles e um sack. Quem precisa de Jadeveon Clowney? Claro que eles não são da mesma posição, mas eu estou muito feliz com o que eu tenho na minha defesa. E obviamente Bob Wagner sólido toda a temporada.
Tá tudo encaminhado pro Seahawks, nenhuma surpresa.
Bom, e também, né, você botou eles pra vencerem a divisão, a NFC West. Então, por enquanto, você tá bem encaminhado, né?
Ao mesmo tempo, é só um jogo, né?
Não, a gente vai fazer só as previsões aqui do hype, né? Tudo que tá acontecendo no hype.
Amém.
Bom, próximo jogo, a gente vai pra outro jogo que você acertou bem. Bills contra Jets. Bills venceu de 27 a 17 no Jets. Josh Allen jogou muito bem, 312 jardas, 33 de 46, com 2 touchdowns. Correu também. Então, foram 14 carregadas, 57 jardas e 1 TD. E o Jets sendo o Jets, né? Não tem muito o que falar.
A Le'Veon Bell machucou, né? Pra variar. Tá no departamento, no IR, né? Não vai jogar os próximos 3 jogos.
Isso que eu ia falar, significa que ele não joga os próximos 3, né?
Pois é. Do Bills aí você falou, Allen jogou muito bem. Teve aquele fumble lá estranho, né? Que ele não segurou bem a bola. Mas tirando isso, foi consistente, né? Muitos passes curtos, né? Acho que ele bateu 300 jardas, se não me engano. 300 jardas ele bateu. 312 jardas, né?
Isso.
Sem nenhuma interceptação. Então, né, essa consistente, né? Ele distribuiu bem o jogo. Aí, do lado do Jets, né? Falando de Sam Darnold, que não teve o melhor dos dias, né? Com certeza. Aquela interceptação foi ridícula, inclusive, né?
Sim.
A linha não ajudou. O Jets tá tudo bem que a defesa do Bills é muito boa, a linha principalmente. Tava engolindo a linha ofensiva do Jets. Mas Sam Darnold não encontrou o ritmo dele. Dá pra colocar na conta da falta de ritmo da pré-temporada, mas, né?
Se não fosse o Nets, eu colocava.
Jets.
Jets, caralho. É o Jets, o Nets e o Mets. Aí é foda, vocês estão aqui. Não me ajudam.
Nova York.
Bom, próximo jogo?
Próximo jogo.
Então vamos lá. Próximo jogo foi Bears e Lions. O Bears venceu 27 a 23. Num jogo estranho, pra dizer no mínimo. Que a gente teve a explosão de Mitch Trubisky após 3 quartos terríveis. No quarto quarto ele surge, lança pra 3 touchdowns. Eu acho que ele não errou nenhum passe.
Sim.
O Lions teve a chance de vencer o jogo no final, só que dropou a bola na endzone e aí não deu certo.
Lamentável, aquela bola do final é bem triste mesmo. Matthew Stafford jogou bem, né? Mais ou menos, né? Ele forçou algumas bolas, mas aparentemente fazia parte do esquema do Matt Patricia, né? Ex-coordenador defensivo do Patriots, está no Lions agora, é o head coach. Além disso, Khalil Mack, né, sempre incomodando, para não falar destruindo.
Sim.
Que mais que aconteceu? Foi interessante ver o ataque do Lions. Eu gosto do ataque do Lions, muita gente não gosta, né? Principalmente o jogo corrido não funciona bem, mas é bem interessante o playbook deles. Quando eu jogava Madden, acho que 2 anos atrás, é. E o playbook do Detroit tá bem da hora. E ainda é. O que mais? Cairo meteu os field goals dele.
Ah, é boa. Cairo Santos acertou os 2 field goals dele. O outro que é brasileiro, que a gente tem, o Rodrigo, que brasileiro entre aspas, né? Porque ele é americano. É, ele errou, se eu não me engano. Então é bom saber de que o Cairo tá bem por enquanto. Nessa primeira semana não foi muito boa pra kicker, né? Muito erro de kicker nessa primeira semana. Ele acertou 2 de 2, o mais longo de 35 jardas, os 3 extra points. Então por enquanto tá segurando bem. Falar só aqui do jogo corrido do Detroit. Você falou que às vezes não funciona tão bem, mas até que deu certo com o Adrian Peterson, né? Adrian Peterson correu para 93 jardas em 14 carregadas, uma média de 6.6, interminável.
É isso, eu falo pelo o estilo de corrida, né? Essa power roll, né? É bem complicado de dar certo quando a defesa tá esperta ou quando a linha defensiva é muito boa, como é o caso do Bears.
E aí, eu só queria dar um update de Peterson mesmo, porque eu sou fã dele, então fica aqui o meu update.
All day,
deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa deles. O drop, né? O drop é o drop. A gente vai falar de alguns jogos essa semana que tiveram finais um pouco decepcionantes para os times que perderam. E um deles, com certeza, é o Lions. Bom, mais alguma coisa?
Não.
Bom, vamos pro próximo jogo. Ah, e agora a gente vê uma pedrada aí pela frente. Green Bay Packers contra Minnesota Vikings, 43-34, um tiroteio.
Quem diria que seria um tiroteio esse jogo?
Sim. Vou falar o quê, né? Tipo, a defesa do Vikings é nova, né? Esses cornerbacks deles são novos. E Aaron Rodgers queimou todos eles, né? Então, ó, 364 jardas, 32 de 44 para 4 touchdowns. E acho que foi o último touchdown que ele fez. Ele basicamente, o recebedor sob pressão na end zone, caindo, indo para a lateral. Ele simplesmente soltou a bola com uma precisão absurda, porque ele estava naqueles dias, de que você podia colocar qualquer um recebendo a bola. Se me colocasse lá, ele acertava a bola na minha mão, era touchdown.
É, perfeito. Isso aí. O Vikings claramente está se acostumando com a mudança na linha defensiva, né? O Yannick Ngakoue, que chegou de Jacksonville, jogou bem, mais ou menos. Tipo, sempre tava sempre colocando pressão, não jogou muitos snaps, na verdade. Jogou mais de end, né? Uhum. Não pelo meio da linha. E pelas extremidades, quer dizer. Mais no pass rush. E aí muitos ajustes são necessários para esse Vikings, né, ser competitivo, né? Eu esperava um pouco mais da defesa do Vikings, mas Aaron Rodgers. Tudo bem que parte do começo do jogo assim tava um pouco mais complicado, né? O primeiro quarto foi bem complicado para Green Bay, mas depois quando engatou a segunda marcha, foi até o final. Green Bay amassou a defesa do Vikings.
Foi o segundo quarto que foi mais decisivo, né? Fizeram 19 pontos no segundo quarto. E sinalizando, o Ngakoue, ele saiu sem nenhum tackle, sem nenhum sack, sem nenhum nada. Ele saiu zerado.
É, só estava ali botando pressão e recebendo dobra às vezes.
É, e aí a gente vai ver também a evolução dele ao longo da temporada. Vamos lembrar de que ele tem que aprender um esquema.
É, chegou
novo.
Hoje.
É, então.
Semana passada.
Não dá pra esperar muito. Ainda, e mais uma vez do negócio também, né? Eles não tiveram pré-temporada, os camps estão diferentes. Russell Wilson, no podcast dele, falou também de que era muito estranho, que ele continuava se preparando para ganhar um campeonato, mas agora ele está fazendo um treinamento um contra um, não tem mais aquela quantidade de gente para fazer um scrimmage como era normal. Então você vai sentindo isso várias vezes durante esse começo de temporada na primeira semana, e também você vê muita gente sem condicionamento físico, né?
Sim, perfeito. É isso aí.
Bom, vamos pro último jogo desse bloco que a gente vai falar aqui agora, que é o Miami Dolphins contra o New England Patriots. O Patriots venceu por 21 a 11 com um jogo interessante de Cam Newton. Cam Newton que terminou com, deixa eu ver aqui direitinho,
2 corridos.
155 jardas de passe, 75 jardas corridas e 2 touchdowns corridos. Num jogo interessante dele, né? E a outra história desse jogo vem com o ciclo do Fitzpatrick começando novamente, né? Que ele teve 20 de 30, 191 jardas e 3 interceptações. Então ele tá começando a jogar mal, para ter aqueles 3 joguinhos que ele começa a jogar mal, e aí na quarta semana, Tua Tagovailoa entra.
Pois é. Talvez isso aí aconteça mesmo. A expectativa é essa. É muito fácil vender esse jogo com Ken Newton under center, né?
Uhum.
E, bom, fez o dele, né? A gente viu já ele fazer essas coisas que ele fez contra o Patriots, usando a força dele mesmo para entrar na end zone. E também usando a velocidade, né? Então, atleticismo no máximo. A defesa do Patriots não foi o melhor teste possível, né? Pra testar uma defesa contra o Dolphins.
Sim.
Mas eu gostei como a defesa do Patriots jogou sem o principal jogador, né? Mas lembrando que Hightower optou por não jogar essa temporada por causa do Covid e tal, né?
Boa.
Então, mas eu achei interessante como se portou a defesa do Patriots. Belichick, né?
Uhum.
Então, eu fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo não deveria ter ficado surpreso. Sabe como é?
Contra o Dolphins principalmente, né? Se bem que o Dolphins, a defesa do Dolphins até que deu uma evoluída da temporada passada pra cá. Deu uma evoluída, né? Mas, realmente, o esquema do Patriots estava muito bem definido.
Sim.
A gente não tem como tirar isso deles. E o Patriots, por enquanto, vem forte na divisão, né? Bem forte. Obviamente, semana 1, né?
Mas lembrando que tem um grande corner também, né? Tipo, não tem nota Hightower, mas aí tem um excelente corner em Stephen Gilmore. E, enfim, né? Tem as outras peças que, tipo, são medianas, né? Mas não são de elite, mas que com certeza acompanham a defesa bem. Se executarem dentro do esquema dele, do check, dá tudo certo.
Sim. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui do podcast. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco para poder falar de mais 5 jogos que ocorreram no domingo. Fica aqui com a gente.
Indo então para o próximo bloco do Sexta de Sete sobre a NFL, a gente vai abrir aqui falando da surpresa da semana? Pode falar, né?
Sim.
Washington Football Team contra Philadelphia Eagles. Torcedor de Filadélfia, né? De todos os times. É um pessoal um pouco maluco, né?
Sim.
Então, você mede o quão ensandecido estava o Twitter após esse jogo, né? O Washington ganhou de Filadélfia 27 a 17, né? O Filadélfia com Carson Wentz, né? Não teve lesão alguma, né? E não jogou muito bem, né, também. Enfim, vá. Começa você aí, vai. Me chama aí.
Bom. Primeiramente, eu queria falar que eu comecei minhas anotações, e aí eu vou anotando pro jogo, eu vou colocando nomes dos times, né? Não as cidades. Então eu começo Seahawks contra Falcons, Bills contra Jets, e aí eu vou levando, né? Aí eu cheguei no jogo de número 6 e coloquei Eagles contra Football Team.
É engraçado. Eu descobri que existe a facção de torcedores da NFC East, que é os que não chamam de Football Team. Porque eles não querem de Football Team, sabe? Tipo, o time de futebol, Washington, o time de futebol, eles não querem falar isso. E aí tem essa facção, né? O torcedor do Giants também não quer, enfim, os principais rivais do antigo finado Washington.
Bom, e aí comecei a ver o jogo, né? 17 a 0, Carson Wentz voando, 2 TDs, ninguém dropava a bola. E aí eu falei, pô, torcedor de Filadélfia tá feliz que finalmente ele teve uma pausa, né? Porque acabou de ter a eliminação do Sixers, ele tá meio triste, Embiid e Simmons não sabe o que vai acontecer, mas aí começou o desastre no segundo tempo. A defesa do Washington apertou muito, o Wentz sentiu a pressão, foi sacado 8 vezes e tomou uma bela de uma virada.
Essa linha defensiva do Washington só precisa de defensive backs pra compensar a pressão que eles botam, porque é absurdo, os caras são muito bons, né? Então, tipo, tem uma qualidade muito grande o menino, né? O Chase Young, né? Sim, que é a estrela.
Isso que eu ia
né?
falar.
Esse cara vai ser o maluco, né?
Uhum.
O 91 também, que eu sempre esqueço o nome, Ryan alguma coisa, enfim, a linha de Washington eu gosto muito, né? Eu não gosto muito do jeito que a defesa, que eles jogam na defesa, né? A questão de como eles ficam, sabe o bend but don't break, né? Eles deixam chegar na end zone, tipo, mas aí aperta a defesa lá, eu não gosto
sim.
muito. Eu gosto da pressão mais cedo, né? É assim que eu comecei a gostar de futebol americano. Enfim,
uhum.
Essa falta de agressividade muitas vezes é um problema, né? E, principalmente na defesa, né? E só que dessa vez, né? Começaram mal e aí depois o time chegou e virou, né? Um dos vídeos da semana é o quarterback de Washington, Haskins, né? Falando pra defesa, continuem jogando que a gente vai chegar. Eu juro pra vocês que a gente vai chegar lá. Dito e feito.
E chegou, exatamente. E foi exatamente o que você falou, né? Só precisavam de um pouquinho de querendo ou não, a filosofia ela não fica também só limitada a uma campanha, né? Acaba de que às vezes eles ficam. Eles deixam pra pressionar um pouco depois. E foi o que aconteceu nesse jogo, né? A defesa só começou a apertar depois do meio do segundo quarto, por aí. No terceiro e no quarto que veio o auge da defesa. E a gente conseguiu ver mesmo essa defesa. E Chase Young, sensacional. Ele foi o quê? Segunda escolha?
Geral, sim.
Segunda escolha. Eu não dá lembrança se ele foi segunda ou foi terceira escolha. Mas um animal. Esse Washington tem uma defesa
foi primeiro?
Muito boa, não, que vai dar trabalho. Primeiro foi o Joe Burrow.
Isso, de Cincinnati.
Foi Joe Burrow, Chase Young e Tua Tagovailoa.
Faz tudo lembrei. Sentido.
Bom,
draft
aí,
mais grosso da história. Roger Goodell comendo balinha.
De perna cruzada, com um livrinho no colo.
O maluco demorou uma jarra de gummy bear. Porra, essa.
E bom, agora,
isso eu queria.
Com a 34ª pick, Seattle. Então é isso aí, Washington virou depois de perder por 17-0, não tomou nenhum ponto a mais, liderou o segundo quarto por 20, ou segundo tempo por 20-0, depois de ter feito 7-7 no segundo quarto. 27-17, Eagles, meus pêsames, não tem muito o que falar. Protejam seu quarterback o quanto vocês podem, porque ele estava jogando muito bem no primeiro tempo. Bom, depois agora partindo para Raiders e Panthers, terminou 34-30, um jogo que eu não esperava tanta pontuação assim, mas aconteceu. Acho que foi o jogo que eu menos assisti, eu peguei só umas partes de Christian McCaffrey jogando muito bem, mas a gente tem mesmo que dar o crédito aqui pro recebedor o running back do Las Vegas, o Jacobs.
Ah, sim. Pois é. Cavalo. Você quer começar por aí, então? Vamos falar de Las Vegas, né?
Vamos lá.
O povo de Gruden, né?
Uhum.
E, enfim, né? Então, pagaram 10 anos. A gente falou um tempo atrás do contrato do Mahomes, né? O contrato do Jay Gruden é de 10 anos também, né?
Uhum.
Só faltou entregar a chave do estádio, né, Las Vegas pra ele. Eu queria que esse jogo tivesse sido em Las Vegas pra olhar o estádio logo, né? Mas eu nem sei se tá pronto, na verdade. Eu acho que não. Lembrando a situação de quarterback do Raiders, né? Mariota tá lá, só que Derek Carr, que tá na posição titular ainda, né? Ele batalhou e conseguiu aí, jogou Não fez a dele, né? O quarterback mediano, que às vezes compromete, mas também tem um braço forte, então, né? Deixa a defesa honesta.
Uhum.
É, o Josh Jacobs, com certeza, é um highlight da semana. A galera do Fantasy deve ter voado nele.
Sim.
E também o Tyrande, que jogou no Dallas desde sempre. E agora
Jason
tá
Witten.
Jason Witten também jogou, né, pelos Raiders. Não Sim. fez muito, mas estava lá, né? Tava bloqueando também, ele é forte pra caramba. Quem mais? É, Nelson Aguilar também tá no Raiders, enfim. É um time bem diferente. Mas muito interessante. E é Las Vegas, né, cara? Las Vegas, não tem como. Não. Eu quero assistir só por causa do nome, mesmo que não tivesse Las Vegas.
E esse time tem um potencial de entretenimento muito grande, principalmente por estar em Las Vegas, né?
Exato.
E o jogo não foi lá na cidade de Las Vegas, mas mesmo assim eles fizeram questão de colocar um uniforme do Raiders na Estátua da Liberdade, que fica num cassino. Então, é excelente, né? Pra quem não sabe, Las Vegas tem diversos marcos mundiais na cidade, né? Tem a Torre Eiffel, tem a Estátua da Liberdade, tem as pirâmides do Egito. Então, é uma cidade sensacional. Bom, Josh Jacobs, 93 jardas, 25 carregadas, média de 3.7 com 3 TDs. Do outro lado, Christian McCaffrey, 23 carregadas, 96 jardas, média de 4.2, 2 carregadas. Ele recebe passe também, 38 jardas em 3 recepções, 12.7 de média. É um cavalo carregando esse ataque do Carolina. E Ted Bridgewater fez o que é normal dele fazer, né? Querendo ou não. 270 jardas. O passe mais longo que ele deu foi o quê? Deixa eu ver aqui. Se eu consigo puxar aqui. Ah, não tem. Não tenho a informação de qual foi o passe mais longo que ele deu.
Ah, tá. 75 jardas. Foi aquela do. Enfim. É. Foi? Foi 75 ou foi de.
Esse é o rating dele, não?
Não, porra. Rating 75?
De passe.
Fudido.
É.
Enfim, eu acho que foi 75. Posso estar errado, posso estar jogando errado, mas enfim.
É.
Foi um passe bem longo. Foi tipo quase o campo todo, enfim. E é isso, né? Além disso, McCaffrey é um cavalo, né? Fez 2 touchdowns pro Panthers. E é isso aí. O Panthers vai ter que, no ataque, pelo menos, se abraçar em McCaffrey.
Ah, com certeza.
E aí, do lado defensivo do Panthers, só pra comentar rapidinho, é a sombra de Luke Kuechly. A falta, sabe?
Uhum.
Não tem Luke Kuechly ali mais, e aí. E aí, sai daquela defesa e a sombra do que já foi um dia. Mas é outro time, né? Então, bola pra frente.
É. Bom, partindo para o próximo jogo agora, vamos para Colts e Jaguars. Colts foi um time que a gente discutiu bastante no episódio passado, principalmente falando sobre Philip Rivers e como ele poderia trazer uma experiência e um quarterback melhor para esse time do Colts. E a gente também falou um pouquinho sobre o Jaguars, que era o time que tinha implodido antes da temporada começar e que era provavelmente o candidato a posição de ser a nova casa do nosso querido Lawrence Sunshine, que está fazendo sua última temporada em Clemson. Então, a gente tinha uma clara imagem de que esse time do Jaguars ia ser uma merda e eles iam perder. Mas Gardner Minshew tinha planos diferentes para o que nós achávamos. Nosso garoto Minshew Mania, confie no bigode, porque ele entregou e ele trouxe 19 de 20 passes completos, 173 jardas e 3 touchdowns.
Ele é Paulo Antunes. É, pois é. Cara, é. Eu não consigo levar ele a sério realmente por causa do bigode. Mas assim, mas realmente ele fez o dele, entendeu? Tipo, são leituras, tipo, não é mais leitura de calouro, sabe? A do segundo touchdown, principalmente. O segundo foi touchdown? Foi o segundo touchdown? Foi o. Não tô conseguindo lembrar agora. Enfim. Não foi o segundo. Enfim, assistindo o jogo, né, tipo, as leituras dele são muito mais consistentes do que a do ano passado, pelo menos, e enfim.
Uhum.
E aí é um problema pra mim isso aí, né?
Exatamente.
É difícil você preparar um time pra perder, né? Então, tem sempre esse papo que você tá preparando um time pra ganhar, mesmo que você queira perder.
Sim.
E aí o Colts, cara, pra você, qual foi o principal problema do Colts? Sinceramente, assim. O que você acha? É impressão, só impressão. Não precisa...
A impressão é que os recebedores não estavam na mesma página que Philip Rivers.
Exato, pra mim também. Pra mim também, exatamente.
Jogo foi inteiro tentando fazer alguma coisa e os recebedores não acreditavam, né?
É isso, exatamente isso. E aí, e o jogo corrido também, como é o nome dele, meu Deus? Marlon Mack, é um negócio. Enfim, é exatamente, ele é muito bom. E aí, tipo, como o Indiana dispensou muito as carregadas, né? Acho que faltou consistência aí pro. Deixou todo mundo descansado e ninguém teve ritmo suficiente pra emplacar boas corridas. Essa linha do Colts é muito boa pra. A linha do Colts dá tipo 3 jardas pros running backs às vezes. Então a performance dos running backs desse jogo do Colts foram abaixo da média.
Ele que correu 6.5 jardas de média em 4 carregadas só. Então, que não puxou um pouquinho mais? Você teve o Jonathan Taylor, que teve a maior quantidade de carregadas, teve 9.
Exato.
Então você dividiu muito essas carregadas, poderia ter sobrecarregado um pouco mais, né? E aí você vê, por exemplo, nas recepções teve aquele drop de T.Y. Hilton no final também, que foi meio feio.
Foi
alvo 4 vezes só. O ataque foi muito bem balanceado, mas às vezes não é a resposta certa, tanto que eles perderam o jogo, né?
T.Y. Hilton teve, né? Foram 4 recepções?
4 recepções para 53 jardas, 13.3 de média.
E foi 9 vezes acionado, né? Enfim, tipo, abaixo também, né?
Uhum.
Enfim, esse time do Colts tem condição de reagir, mas... Né? Sobre o Jaguars, eles deveriam estar perdendo, né?
Exato. Eu acho que a gente pode colocar esse jogo na conta da pré-temporada pro Colts. E voltando ao ponto, só que você falou do Jaguars perder, você falou que tipo é difícil preparar um time pra perder. Vamos lembrar do elenco do Dolphins do ano passado, que era péssimo, e eles conseguiram arrancar ainda 5 vitórias. Então... É difícil você ter, por exemplo, um Philadelphia 76ers nos anos 2000 e pouco, antes de 2015 aí. Eles conseguiram, tipo, 8 vitórias na temporada da NBA, que tem 82 jogos. É muito difícil você conseguir esse tipo de porcentagem na NFL. Porque mesmo o Dolphins, que foi o pior time do ano passado em recorde, terminou com 5-11, né?
Acredite no processo.
Trust the process. Bom, vamos pro próximo jogo. Pra finalizar esse bloco, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, ainda tem mais um. Então, pra finalizar esse bloco, próximo jogo.
Pra continuar Ravens, esse bloco.
Pra continuar esse bloco, Ravens contra Browns.
Ah, mas isso vai ser rápido.
O que foi uma bela de uma surra. O que foi, assim, o torcedor de Cleveland, ele não consegue uma pausa no sofrimento.
Então, eu conheço uma torcedora do Vikings, né? Bastante. Então... E a ESPN passou Baltimore e Browns na ESPN 1 e Vikings e Packers na ESPN 2, né? Então, tipo, ela não tinha ESPN 2, então, enfim, ela ficou chateadíssima porque foi um jogo, né, blowout.
Foi um passeio.
Como começar a comentar? E tudo bem, né? Tudo bem a ESPN começar ser o Ravens contra Browns, porque o MVP da NFL está no Ravens, então faz todo sentido. Queria assistir esse jogo.
A gente tinha um certo hype pra ver como esse Browns estava também, né?
Sim.
Finalmente completo, né?
Sim. Tipo, sem nenhuma desculpinha, né? Sempre tem uma desculpinha. Né? Mas agora tá com um técnico novo. Baker Mayfield não tá mais sendo segurado, agora vai soltar a besta. E aí a gente viu onde a besta foi solta, né? O Lamar Jackson parece que não tirou férias. Atropelou o Browns sem maiores problemas. Não tomou conhecimento de Garrett, né? Garrett que recebeu muito dinheiro, é sempre bom a gente lembrar aqui, né? Parabéns. Sim. E é difícil, né, julgar a defesa do Browns aqui, mas... Porque, por exemplo, eu vou julgar o ataque, e aí é bem fácil julgar.
Ah, muito fácil.
Mas a defesa do Browns, cara, eu deixo passar, entendeu?
É, porque o poderio ofensivo do Ravens é muito grande. É. Quando o seu quarterback faz 275 jardas de passe, 3 TDs, e ele ainda carrega a bola para corridas 7 vezes para 45 jardas, já mostra um pouquinho do que esse ataque é feito.
Sim,
muita versatilidade.
Perfeito.
Agora, o ataque do Browns tem peças muito, mas muito interessantes que deveriam estar produzindo muito mais.
Vamos começar falando da parte boa, então, né? Para a gente liberar um pouco a pressão.
Vamos.
Que é o que a gente comentou, né? A dupla nova no backfield do ataque, que é Kareem Hunt e Nick Chubb, né? Uma dupla de peso.
Sim.
E eles correram bem.
Sim.
Né? Mais de 5 jardas de médio por carregada. Né? O Nick Chubb teve uma corrida de quase 30 jardas. Absurdo. A defesa do Ravens é muito atlética. Tudo bem que não tem mais o safety que saiu, que era do Seahawks, que eu esqueci o nome agora.
Earl Thomas.
Exatamente. Mas ainda assim, é muito boa a defesa. E, tipo, o jogo corrido do Browns pelo menos funcionou.
Sim.
Esse é o ponto bom. Pronto, agora pode descer seu Slender aí.
Ah, Odell Beckham, para com isso, cara.
Para de fazer merda, cara.
Pô, cara. A gente sabe que você gosta de merda e que você é um recebedor. E que você é um recebedor de número 2.
Eita.
Se você não entende do que a gente tá falando, você tem que pesquisar no Twitter um vídeo que saiu aí dizendo que eu não quero julgar o fetiche...
Nas
palavras, eu não quero jogar o fetiche ali, mas Odell Beckham tem uns fetiches estranhos. Mas vamos lá, Odell Beckham, com aquele salário, aquele hype, todo aquele talento, 3 recepções para 22 jardas é ridículo.
É
ridículo.
Aí vem aquilo, né? Marcaram bem, né? Estavam em cima dele, dobraram em alguns momentos. É foda que, tipo, tem Jarvis Landry, mas dobraram de qualquer jeito. É, mas essa é a vida dele.
Exato.
Lide com isso.
Exato.
É
excelente desculpinha, não tem o que falar.
Ele foi o recebedor que mais Baker Mayfield acionou, né? Foram 10 targets. E, como você acabou de falar, 3 recepções. E sinceramente, né, tem que ficar, ele tem que fazer a prova, tipo... Tudo bem que ele atrai a atenção mesmo, mas essa é a vida dele, essa é a vida do recebedor 1, e ele tem que simplesmente ser melhor do que ele foi.
Sim, com certeza.
Pro Browns ter alguma chance, né?
Pra mim é isso.
É, pra mim também.
Bom, pra encerrar o bloco, vamos falar agora da primeira escolha do draft. Vamos falar de Bengals contra Chargers. Chargers que venceu o jogo por 16-13. No primeiro jogo do calouro Joe Burrow, que veio da Universidade de LSU, grande expectativa para ver como ele ia reviver a franquia de Ohio também, ali pertinho, Cincinnati, perto de Cleveland, então é uma área meio amaldiçoada dos Estados Unidos ali, sabe? E ele veio muito bem, mas muito bem mesmo, principalmente no último quarto, ele fez um drive... uma campanha de gente grande no final para poder colocar o Bengals na posição de vencer esse jogo no final, que estava 16-13, faltando 4 minutos. Ele fez a campanha, colocou AJ Green na posição de fazer um touchdown, mas AJ Green, infelizmente, cometeu uma infração de interferência de passe ofensiva e seriam 6 pontos ali automáticos para vencer o jogo e acabar o relógio.
Acho que mudaram o consenso dos árbitros, inclusive, né? Acho que a gente pode comentar isso rapidinho, que eu acho que não marcariam isso ano passado, não. Eu acho que não marcaria isso herói, enfim. Mas realmente é... empurra, mas é que não marcam, sabe? Enfim.
O que eu ouvi do comentarista do jogo falou que era pra ficar de olho no braço dele, que os árbitros esse ano estariam focando no braço esticado. Que você não poderia empurrar o seu defensor ao ponto do seu braço ficar totalmente esticado. No momento que o braço do AJ Green ficou esticado, foi exatamente esse momento também que as flanelas começaram a voar.
É.
Então talvez fosse exatamente isso que os árbitros estariam procurando, né? Então, exato. O resultado da jogada... Ah, diga aí.
Não, eu ia falar que tipo, teve outro momento, só pra gente lembrar de falar depois, que foi outro momento de passe, interferência de passe ofensivo no jogo do, do Los Angeles.
Boa.
Rams. Né? A gente fala depois, melhor depois.
Sim. E aí o resultado foi, a jogada voltou, e aí não, tinha, não havia mais tempo, né, pra poder fazer o touchdown, tentar alguma jogada pra vencer o jogo. Então a opção foi chutar. E aí aconteceu um desastre no chute, que pra ser sincero, eu não sei se o Kicker machucou ou não, porque parafraseando o Rob Lopes, especialista da NBA, que até no podcast da NFL ele entra aqui também, que é, se eu errasse um chute daquele também, provavelmente eu cairia no chão fingindo que eu lesionei qualquer coisa existente, né? Ele errou o chute feio e aí o Chargers acabou levando a vitória.
Dito isso, a defesa do Chargers foi muito bem. Foi muito bem. A linha defensiva do Chargers é aquele negócio, né? Joey Bosa recebeu o dinheiro dele. Eu não sei se é ainda. Eu acho que ainda é o jogador mais bem pago de defesa da liga. Depois do novo contrato. O Bengals fez poucos pontos, né? Então a defesa funcionou. Tyrod Taylor no lado da ofensivo do Chargers comandou o ataque, é isso que eles precisam. Eles não precisam do menino de Oregon agora. E é isso, né? É claro que a divisão do Chargers é tipo, muito difícil, mas tipo, faz parte de jogar nessa divisão difícil, ganhar esses jogos que eles deveriam ganhar, que é de um quarterback calouro, que errou, mas que jogou muito bem. Então,
sim.
Eu sinceramente acho que Joe Burrow, né, vai ser excelente.
A gente
conseguiu ver flashes, né, de LSU num jogo de NFL contra uma linha defensiva profissional muito boa. Isso que eu quis dizer.
Enfim. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar esse segundo bloco. E aí você pode ficar com a gente aqui, que o terceiro bloco vem com mais 5 jogos pra gente discutir que aconteceram nesse domingo da NFL, primeira semana. Fica com a gente. Vamos que vamos, caros ouvintes. Muito obrigado por estarem com a gente aqui nesse início de terceiro bloco, que é o último bloco desse podcast, onde a gente vai falar sobre os últimos jogos do domingo, são 2, e os jogos que aconteceram na segunda. Bom, 3 no domingo e 2 na segunda, perdão. Bom, vamos lá, vamos começar pelo... talvez o jogo mais aguardado do domingo? Acho que sim, né? Buccaneers contra Saints. A estreia de Tom Brady, Rob Gronkowski e... Leonard Fournette no Buccaneers contra Saints, Drew Brees, Alvin Kamara recém-renovado, 75 milhões em 5 anos. Então a gente tem muita história nesse jogo e um jogo marcado pela maior combinação de quarterbacks velhos, colocar dessa forma delicada, porque Tom Brady tem 43 e Drew Brees tem 41, então é a combinação de quarterbacks opostos com a idade avançada da história da NBA, não, da NFL, perdão.
Geriátricos, eu diria. Outro jogo muito fácil de vender, né? Tom Brady, né? Rob Gronkowski na Flórida dessa vez, encarando aí o New Orleans Saints. Time que foi para as cabeças ano passado mais uma vez, né? O time que está sempre lá em cima, desde que consertou sua defesa. O jogo começou, acho, foi no primeiro quarto que Tom Brady fez aquele sneak, né? Para o touchdown.
Foi o primeiro touchdown.
Aí já falam, ei, cara, lá vem ele, desgraçado.
Sim, lá eu vem como... ele de novo.
É, lá vem ele de novo. Enfim. Mas é, a defesa do Saints acordou, principalmente, né? Colocou muita pressão no Brady. Eu não sei, eu não tenho certeza se teve algum, se tinha alguma lesão na linha ofensiva do Tampa, que não é uma das melhores, já foi muito melhor.
Uhum.
Mas eu achei bem aquém a linha. Teve muito trabalho, muito mais trabalho que deveria ter com os defensores do Saints, né? Tudo bem que tem Cameron Jordan, né? Um grande jogador. Mas, enfim, e eles têm o Janoris Jenkins, né? Que jogou em Nova York também.
Sim.
Então é uma defesa competente, mas eu achei que, do ponto de vista da linha ofensiva do Bucks, teve trabalho demais. Sobre Fournette, você já comentou, né? Ele claramente ainda tá pegando ritmo. Ele teve. Chegou a ter 10 carregadas, eu acho que não. 5 carregadas, é. Isso, você falou, né? É isso. O Bucks, para ter sucesso, tem que correr melhor, né? E aí eu vi esses probleminhas da linha ofensiva, mas consertando esses probleminhas, você tem o Leonardo Fournette ali atrás e Tom Brady, que é um ótimo tomador de decisão.
Uhum.
Além de Shade também, que não jogou, né? Ele voltou da aposentadoria, né? LeSean McCoy.
Uhum.
Então tem um backfield bem interessante o Tampa Bay, né?
Shade que ele só entrou pra receber, né? Ele entrou uma vez e recebeu a bola só, não correu.
Ele só teve um snap, eu acho que ele teve outros também, mas... Não, enfim, mas eu posso... Enfim.
Eu lembro muito pouco dele.
Eu acho que ele entrou em campo mais de uma vez. Mas, como você falou, não contribuiu muito, né? Quem não contribuiu muito também foi o seu Mike Evans, né?
Uhum.
E pegou o touchdown, né, Tom Brady, lá no final do jogo, praticamente. Mike Evans, que teve um confronto muito interessante, né, com o nome do cornerback do Saints, que é bom pra cacete, eu esqueço o nome dele, porque eu estou sem nível. Mas ele teve um confronto pesado, mas ainda assim Brady não acionou ele muito, apenas 4 targets e uma recepção, que foi o touchdown, né?
É o Patrick Robinson?
Não.
Jenkins?
Não, Jenkins é safety que... Ah, não, ele tá jogando cornerback, né? Enfim, deixa lá. E... bom. E o que mais, assim? Do Saints aí. Do ataque de Tampa é isso, né? Consertar os problemas da linha ofensiva.
Uhum.
E envolver Mike Evans mais, porque aí vai abrir pra todo mundo.
Bom... Queria fazer só uma observação sobre essa parte da linha ofensiva, porque Tom Brady tomou muita porrada. E resolver o trabalho da linha ofensiva não é só importante para poder você jogar melhor, mas pelo simples fato de que Tom Brady com 43 anos, ele não vai aguentar muita porrada, não. Então, você ir para o seu plano B, que eu não sei nem quem é o backup... O backup é o Josh Rosen, né?
Que é de Tampa, né?
Então você tem, você tem um backup, sei lá, tipo, ok.
Não,
mas não, não é o seu plano.
A queda de qualidade.
Não, a queda de qualidade é absurda, mas pelo menos você não fala assim, tipo, tá, é um Hoyer. Não, tipo, ok. Mas o seu plano A tem que ser executado, e o seu plano A tem que ser protegido, e o Tom Brady não foi protegido ontem. Segundo ponto que eu queria falar é Rob Gronkowski. Eu tava esperando muito e realmente é um balde de água fria, porque eu tenho que lembrar de que ele tava aposentado.
Sim.
E a gente tem que imaginar que Gronkowski é um cara que gosta muito de festa.
É inacreditável que esse maluco não tome bomba.
Sim.
Porque ele ficou, quando ele se aposentou, um mês depois ele estava fino.
Sim.
Parecia um varapau. E aí agora, sei lá, quando decidiu que ia voltar, 3 meses depois, tava gigante igual como tava antes. Cara,
exato.
Tudo bem, não igual, né? Igual antes é meio difícil, realmente, mas tipo, tá muito.
Ele botou um shape absurdo.
Comparando com quando ele tava magrelo, ele ficou, ele triplicou o tamanho, parece, né? Em foto, pelo menos, é um nosso absurdo. Enfim.
Ele que ficou mais atuando mais como bloqueador do que como recebedor, né? Então, sim. A gente fica um pouco mais na saudade dessa conexão Gronkowski e Tom Brady.
Mas saudade, falei por você.
É, saudade de assistir e não sofrer, né?
Ah, tá.
Mas vamos ficar aguardando, lembrar mais uma vez, né? Primeira semana, sem pré-temporada, sem training camps, sem OTA, sem todo aquele pedaço. Né?
Essa divisão é muito difícil, né? A gente tem que lembrar isso sempre. Essa é uma das divisões mais difíceis. E aí só o Saints ganhou.
É. E o Saints saiu na frente, né? Você tá bem na previsão, você falou que o Saints ia vencer. Eu ainda tenho fé de que o Tampa Bay pode chegar. Mas vamos aguardar as próximas semanas. Bom, vamos pro próximo jogo. Agora vamos para a divisão, outra divisão difícil, uma divisão formada de 49ers, Cardinals, Rams, Seattle Seahawks, que é a divisão da NFC West. Foi o jogo Cardinals versus 49ers, 24 a 20 para o Cardinals. Correto. E um jogo que DeAndre Hopkins, nossa, nunca consigo falar o nome dele direito.
Sim, tá certo, eu acho.
Foi, valeu sua grana, né? Que ele foi pago, estendido, e 14 recepções para 151 jardas.
É, né? Aí é aquele negócio, porque espalharam totalmente a defesa do 49ers, e aí eles não conseguiram combater não. Bem isso não, né?
Sim.
Bom, então você que acha que Kyler Murray deveria estar jogando beisebol, você está errado.
Sim.
Ele está no esporte certo, como o Mahomes, né? E, bom, ele é muito pequeno. Nossa, é muito agoniante. É um pouco agoniante. Ele é muito, muito, muito pequeno. Mas teve bola de homem grande, né? E aí vai lá, né? Tampa Bay, o quê? Arizona Cardinals tacou bola, né? Lançou 40 vezes. Eu nem sei qual foi a razão de corrida por passe, né? Mas com certeza não foi metade disso. Mentira, deve ter sido metade, porque aí não dá pra completar as posses de bola, né? Porque eles fizeram mais de...
Sim, é.
Mais de 3 touchdowns.
Aqui foi 40-36.
É. Pois é, muita posse. Mas tá equilibrado no final das contas. Então é. Tudo bem. O bullet mais importante é esse, né? O Cardinals abriu a defesa do 49ers.
É, mas aí o ponto importante é que Kyler Murray, ele sozinho, correu 13 vezes.
É, mas conta.
É, não, mas se a gente tirar as corridas dele...
Tem a corrida que é improviso e tem a corrida que é corrida, né?
É isso, se a gente tirar umas corridas aí dele, aí fica mais próximo da metade, aí fica meio desequilibrado o ataque.
É. O Cardinals, que, né, por ser spread offense, usa muito RPO, né? Então, então muitas corridas do Kyler Murray realmente são desenhadas como corrida, né, mas... tirando as corridas dele, fica bem desbalanceado, né? Mas sim, não foi um problema, né?
Não.
Na defesa super competente do 49ers, só com 2 sacks, mas só linha defensiva lá em cima, pressionando o tempo inteiro. Que mais você quer chamar atenção aí pro...
Bom, quem tomou pressão foi o Garoppolo, né?
É, sim.
Muito mais pressão do que eu imaginava, pra mim, pelo menos.
Chandler Jones, inacreditável, esse maluco jogando bola. Sim. Do Cardinals.
Uhum.
Né?
Bom, outro ponto... um ponto importante que eu queria falar é George Kittle saiu com uma lesão no joelho, né? Ele quase meio que quebrou a perna.
Pois é.
Ele chegou assim, bem próximo mesmo de quebrar a perna, ele saiu. Eu não sei como é que tá o status,
report.
Status dele no momento, mas é meio preocupante aí porque ele é grande parte, né, do ataque. Aí ele torceu o joelho aqui, segundo que saiu aqui o report.
Sim, perfeito. Nick Bosa teve um QB hit só, mas tipo, o largar a bola rápido fez com que a defesa do Polinares não chegasse a tempo.
Uhum.
No Kyler Murray, muitas vezes. Aí foi o suficiente, né?
E você acabou acertando, né? O São Francisco não veio tão bem quanto eu imaginava que eles iam, porque querendo ou não, a continuidade no trabalho, né?
Esse jogo eu não chamo de jogo surpreendente, porque tem qualidade do outro lado também, sabe? Aí é um jogo só e tal, mas tipo.
Eu acho que esse time do 49ers, na verdade, tem mais como cair ainda, sabe? Uma lesãozinha na linha defensiva aí, eles têm o mesmo problema do Rams, que é falta de profundidade na linha defensiva.
Ah, sim.
Uhum. Então, né, qualquer probleminha. Então eu espero a qualidade cair ainda mais. Do 49ers, no caso. Mas pode ser que não. Pode ser que eles que não tenham sorte, né? Não tenham nenhuma lesão importante. Uhum. Eles têm qualidade absurda.
Isso aí.
Na linha defensiva, principalmente. E, além disso, jogando muito homem a homem. Do 49ers, que eu gostei. Eu não esperava isso, mas aí eles foram queimados. Que bom, vocês estão jogando minha homem. É isso que o torcedor quer ver. Aí vai lá, DeAndre Hopkins, e queima todo mundo. Aí é foda, né?
Mordido, inclusive.
Ai, ai.
Bom, vamos agora então para outro jogo que teve um time dessa divisão importante. Que é o Sunday Night Football. Foi Los Angeles Rams contra Dallas Cowboys, o time da América.
É. No estádio Lo-Fi?
So-Fi.
Lo-Fi. Lo-Fi é aquela musiquinha de YouTube, né? Pra ouvir enquanto estuda.
Isso, exatamente.
So-Fi Stadium, inclusive. Gigante, 5 bilhões de dólares.
Opa!
Uncle Jerry Jones estava no estádio, né? O dono das Cowboys, né? O dono do time da América, olhou para aquilo tudo e falou: o meu é maior e melhor. Só que não. É engraçado porque é um estádio gigante, foda, vazio. Sim. Tem um centro de convenções também, engraçado, né? Enfim.
Sim.
Tá, mas isso aí é a miscelânea. Vamos pro jogo então.
Bom, vamos lá pro jogo. A história do jogo vem de uma decisão muito contraditória do novo coordenador ofensivo do Dallas, que estava parecendo mais o antigo.
Uhum.
Então, Jason Garrett. É Jason Garrett o nome dele? O antigo? É, né?
Sim, o que agora que é ofensivo do.
Do New Giants. Isso, tá na cabeça com. É tanto nome.
O homem que bate palma.
Exato.
O Clef.
O homem que bate palma. Parece que deixou seu espírito ainda no Cowboys, porque teve uma quarta pro gol, ou era quarta para dois, na red zone. A chance do Cowboys chutar essa bola, empatar esse jogo no final do terceiro quarto, e ele arriscou, ele não, né? Obviamente, o novo coordenador arriscou. E foi muito mal sucedido, foi uma jogada terrível, uma chamada horrorosa que a defesa do Rams conseguiu impedir, e acabou se tornando a história do jogo, porque o quarto foi inteiro o Cowboys tentando conseguir a bola para fazer um drive para poder vencer o jogo e não conseguiram fazer isso. Teve a bola com o Dak Prescott nos últimos 2 minutos para fazer o 2-minute drill e tentar levar, e aí vem aquele pedaço que todo mundo vai começar a bater agora, né? O que separa um grande quarterback de um quarterback não tão bom assim. O cara quer ser pago, mas nos últimos 2 minutos você tem que resolver, você tem que fazer o jogo acontecer, e Dak Prescott não fez o jogo acontecer.
Ah, com certeza. O Dallas teve azar, né? Então, puta que pariu. Lesão na linha ofensiva, né? De novo. Isso aí não ajuda nem um pouco, né? A linha ofensiva de Dallas, que é uma sombra do que já foi. Mas que Zeke é um cavalo ainda. Carrega todo mundo. Jogou muito. Algumas jogadas, tipo, fechavam, porque a linha do Rams é absurda também. Mas aí bate estrela com estrela e fica no meio do caminho, sabe?
Sim.
Enfim, mas tipo, contra o adversário, se a gente considerar adversário, jogou muito, né? As quase 100 jardas dele. Passou de 100 jardas se a gente considerar os passes recebidos também, né?
Sim.
Enfim, ataque do Dallas é isso. O que eu queria comentar mais desse jogo é como, tipo, o seu McVay é inteligente. McVay?
O nome do Sean McVay.
Sean McVay. Que é o menino, né? Que é, é um dos técnicos mais novos da NFL. Se não o mais novo. Acho que o mais novo. Que ele teve o drive do começo do segundo, do último quarto. Demorou 5 minutos. Acabou como um punch, né? Tipo, as 3 últimos drives do Rams foi punch, né? Mas a penúltima drive durou 5 minutos. Com o meu relógio de uma maneira, né?
Sim. Então,
com o jogo corrido funcionando, né? sempre com cadenciando o pace, né? Então tudo isso ajudou o Rams tirar o tempo que Dak e o Dallas precisava para ganhar o jogo, né? Para virar.
E essa parte, diga aí.
Eu ia falar que além disso, aí eu ia falar da chamada da interferência ofensiva, né?
Sim.
Que aí foi Jalen Ramsey, que é um dos grandes cornerbacks da NFL, teve recebeu uma flanela, né? No caso, pra ele, né?
E foi contra a Mari, não foi?
Sim, foi.
É.
A Mari Cooper que jogou muito bem também. Contra o Ramsey, então.
Contra o Ramsey, né?
É um confronto, tipo, de alto nível e que o Dallas, os playmakers jogaram bem. Deixa eu olhar aqui. A Mari Cooper recebeu o target 14 vezes, né?
Uhum.
E recebeu 10 bolas. Então, nossa, jogou muito bem.
Sim.
E a sintonia que ele tem com o Deck é bem presente também.
Teve alguns passes que ele recebeu com a cobertura de Jalen Ramsey e a bola lançada por Deck também que foram impressionantes. Foram bem impressionantes. Bom, o ponto que eu queria levar, que é exatamente do que você falou da última campanha de Los Angeles comendo o relógio, muito com o jogo corrido, obviamente o jogo corrido que come o relógio inteiro. E aí sem eu queria falar do Malcolm Brown, né? Exatamente, sem Todd Gurley, Malcolm Brown correndo 18 vezes para 79 jardas, média de 4.4 e 2 touchdowns. Então nesse primeiro jogo eles não sentiram falta de Todd Gurley, porque a equipe de jogo corrido deles estava muito interessante, com Malcolm Brown e Akers, e até o Robert Woods conseguiu correr uma vez para 14 jardas.
Perfeito, sim. É aquela questão, né, de pagar running back, tem uns problemas, né? Às vezes vale a pena, às vezes não, e aí,
né?
Mas não quer dizer que... Né? Eles decidiram não pagar e nesse primeiro jogo se safaram.
É. A história desse jogo mesmo termina com uma péssima decisão do Dallas Cowboys. Né?
Esse
jogo poderia ter sido estendido por mais 15 minutos aí para ver se alguém conseguia fazer mais alguma coisa e vencer o jogo de verdade, entre aspas. Né?
Perfeito.
Bom, esse foi o último jogo do domingo, agora a gente vai para o Monday Night Football, que começou com o Pittsburgh Steelers contra o New York Giants. Um jogo que, mais uma vez, teve decisões questionáveis, mas dessa vez não dos técnicos, e sim do quarterback, que se chama Daniel Jones. Daniel Jones que começou o jogo muito, muito bem. Ele basicamente parecia o único cara nesse elenco do Giants que estava disposto a vencer o jogo, porque até Saquon Barkley estava parecendo meio down, mas na verdade eu tenho que dar mérito para a defesa dos Steelers. Mas aí a gente tem um ponto de inflexão, diria eu. Tem um ponto de mudança, né? Que foi o momento em que Daniel Jones fez uma campanha sensacional. Sei lá quantas jogadas, mais de 10 jogadas, 8 minutos de campanha, comendo o relógio, balanço ofensivo, corrida, passe, leituras bonitas, queimando a defesa. Quando ele chegou na red zone, sob pressão, ele me inventa de rifar a bola pra cima. E aí o número 97 do Steelers, que eu não sei o nome, calorosamente abraça aquela bola. E a partir dali, o Giants não teve nenhuma chance de vencer o jogo.
Só falar que o Bud Dupree tocou, o 48 linebacker do Steelers tocou na bola. Então meio que foi, sabe? Dançando pra cima.
Sim.
Essa jogada foi a jogada do jogo, né? O ponto que muda tudo e aí dali pra frente o Giants realmente não esboçaria nenhuma chance de voltar. O Steelers começou a comer muito o relógio, né? A partir desse momento, inclusive, correndo bem. É isso, né? Big Ben voltou.
E voltou bem.
E se o Big Ben voltou, o Steelers passa de 20 pontos. E aí, tudo bem.
É.
Que aí o problema do ano passado, que era o ataque, né? Ficou 8-8, mas com um ataque horrível. Aí um quarterback de verdade consegue elevar o time a uma vitória num jogo que eles deveriam ter ganho, né?
E E esse jogo aconteceu de tudo, né? A gente teve retorno mal feito, fumble, teve de tudo nesse jogo. Bunch, e o Steelers, né? E o Steelers no começo parecia que não queria meio que ganhar, né?
É fora de ritmo, né? Sim. É, eu gostei das chamadas também, do ataque principalmente, né? É, a defesa nem se fala, eu vou me abster de comentar sobre a defesa. A defesa jogou muito bem, porque os malucos são bons, né? Naquele drive do Giants, que acabou com a interceptação, a defesa foi sendo engolida, né? E foi engolida em um momento do jogo em que Tomlin, né, o técnico do Steelers, decidiu não aplicar a rotação que ele aplicou durante o jogo todo, né? Ou seja, tirando o TJ Watt, colocando a Lualo, sempre trocando os linebackers, né, para não ter muitos snaps seguidos e ficar descansado pro final do jogo, né?
Sim.
Só que aí, tipo, era o momento do jogo, aí ele deixou todo mundo em campo o tempo todo, né? E ainda assim tava. O Giants estava amassando a defesa. Mas aí deu tudo certo no final.
E aí eu vou aproveitar para falar do TJ Watt, né? Que o Daniel Jones, ele foi interceptado duas vezes, e uma delas foi com o TJ Watt, né? TJ Watt leu completamente os olhos de Daniel Jones, e tem toda aquela regra, né? Quando o quarterback tira uma das mãos da bola, você levanta as mãos para tentar desviar o passe. E o TJ Watt mostrou uma inteligência muito grande, e no momento em que ele desiste de ir pro sec, ele vê que o Daniel Jones vai lançar a bola, ele simplesmente ficou lá esperando receber a bola. E ele recebeu, né? TJ também, que é um dos grandes candidatos a ser o jogador defensivo da temporada, né?
Sim, correto.
Bom, outros pontos que eu queria chamar a atenção aqui também. Primeiro, o jogo corrido, que você já chamou a atenção, para Benny Snell Jr. Jogou muito bem. 19 carregadas em 113 jardas, 5.9 de média. 30 a mais longa, então você teve muito bem. Outro cara que correu muito, Big Ben. 9 jardas.
mano. Inacreditável aquele lance ali.
Aquela geladeira correndo, tá ligado?
Muito bom.
Mas os números não mentem. Ele correu mais do que Saquon Barkley. Saquon só conseguiu 6 jardas.
É porque muita jarda foi negativa, né? A defesa sempre ficou pegando ele atrás da linha.
Isso, exatamente. Saquon
tackle for jogou. Loss, né?
Não jogou bem, exatamente, tackle for loss. Outro cara que eu quero chamar a atenção é o Chase Claypool, que é o rookie do Pittsburgh, que tem um toque para receber essa bola, que é algo a se apreciar.
Ele é um daqueles malucos do YouTube que ficam fazendo aqueles vídeos engraçados, dando pirueta e pegando a bola, sabe? Com a mão só. É, pois é.
Joga muito bem. E o Juju Smith-Schuster também, né?
Dois touchdowns. Então, finalmente, aparecendo, tudo bem, contra a defesa do Giants, mas vamos ver. Ele é o recebedor 1, né? A gente tem que falar.
Sim.
E aí vamos ver até onde ele ajuda os Steelers aí.
É. Bom, então vamos pro último jogo desse podcast. Continuo aqui, obrigado a você que continuou até aqui. Vamos falar agora sobre Titans e Broncos. O famoso jogo do dormir é para os fracos, porque o jogo começou às 11h30 da noite e terminou lá para as 2h30, 3 da manhã. Eu tive o prazer de assistir com o Rômulo, ou seja, e é engraçado porque o pessoal da ESPN está gravando de casa, né? Então, o Rômulo o tempo inteiro falando de que ele ia tomar uma multa, porque aconteceu de tudo nesse jogo. E a história do jogo não vem dos quarterbacks, vem do kicker, vamos lembrar que o Stephen Gostkowski saiu pela primeira vez em 15 anos do Patriots, agora ele está no Titans, e não foi das melhores estreias que ele podia ter, mas no final até que se tornou uma das melhores estreias, né? O Titans venceu por 16-14, um jogo marcado por, como a gente tinha comentado no último episódio, uma performance sólida do quarterback do Broncos, o Drew Lock. Jogou muito bem mesmo.
É o futuro.
É, e um jogo também muito interessante do Ryan Tannehill. O Tennessee bateu muito em play action, uma coisa que a gente não falou do jogo do Rams também, muito, muito play action do Rams, é onde o Jared Goff é mais confortável, e o Ryan Tannehill também, onde eles são mais confortáveis, porque a ameaça ofensiva do Tennessee se chama Derrick Henry, né?
É. sim. O medo de você ter que enfrentar o maluco, um trem vindo em sua direção, faz você pensar duas vezes na sua saúde.
Exato.
Bom, muito bom, Derrick Henry, inclusive, né? Aí, Derrick é inacreditável, Derrick Henry. Ele correu quantas vezes? Ele correu 30 vezes. Você tá de sacanagem. Enfim, no primeiro jogo da temporada, com essa carga aí, também não é mais impressionante do que se fosse no final da temporada, mas ainda assim, né, tipo, desenvolvendo o ritmo, e passou de 100 jardas, a galera do Fantasy agradece.
Sim.
Né?
E a galera do Fantasy também tem pesadelos com o Saquon correndo tão pouco.
É, exatamente, né, isso aí. é isso, Ryan Tannehill, sólido, é isso que ele vai dar pro Titans. O Titans tem que abraçar Derrick Henry, e é isso aí. Essa é a história do Titans nessa temporada e no futuro próximo.
Bom, e aí eu não falei a história do jogo, né? Eu dei o teaser, mas eu não dei a história, né? Vamos Me falar conte. De Stephen Gostkowski, que errou 3 chutes. Senhor Automático, como era conhecido em New England. E... para completar, a confiança estava tão baixa que ele errou um extra point. Para você ter uma noção, ele estava 504 de 505 em todos os anos que ele ficou em New England. Então é esse o nível de confiança que o cara tem para chegar e fazer um extra point, que é considerado um chute fácil. Mas Stephen errou 3 chutes. 3 chutes que colocariam eles 9 pontos na frente do Broncos. E eles estavam perdendo por 1 ponto. Eles estavam perdendo por 1 ponto no final. O Tennessee obviamente queria ir para o touchdown, porque eles não estavam confiando nem um pouco em Gostkowski. Mas o que aconteceu? Como toda boa jornada do herói, ele teve um momento de queda e ele teve um momento de redenção. A última bola do jogo foi um chute de Stephen que ele converteu, assim ficando 1 de 4 na noite e fazendo o game winner para poder levar esse jogo do Denver Broncos, que vamos lembrar, jogou sem Von Miller.
E não vai ter Von Miller no final da temporada, né?
Uhum.
Pois é, é uma pena, mas a defesa do Broncos tem que realmente dar o próximo passo, né?
Uhum.
E bom, e é isso aí, né?
Pode falar. Só comentar também que foi a estreia de Melvin Gordon, né? Que veio do Chargers pro Denver, correu bem, 15 carregadas, 78 jardas, 5.2 de média.
Sim.
E ajudou esse jogo corrido do Denver. E também muito balanceado com o jogo de passe e de Drew Lock também, que jogou muito bem.
Sim, perfeito. Excelente. Eu não sei se a gente já fechou o jogo.
Pode falar aí.
Acabei de ver aqui no Twitter que Derek Carr no Audible, né, do Las Vegas, chamou Cindy Gruden Tiger Woods na mudança de jogada. Cindy Gruden é a mulher de Cindy Gruden.
Sim.
E aí... É complicado, hein?
Vamos falar que Tiger Woods, ele também não tem a sua maior fama de ser um cara fiel, né?
É, pois é.
Então quando você junta esses dois nomes aí.
Ai,
no mínimo estranho, no mínimo estranho.
Pra fechar, chama a treta, né?
Bom. Sensacional. Bom, então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a você que ouviu o podcast, esse último podcast aqui do Sexta de Sete. Vamos agradecer a você que ouviu até aqui. Vamos encerrar a edição também 69 do Sexta de Sete. Provavelmente essa semana a gente volta um pouquinho mais aí com a NBA. Vamos lembrar que hoje é terça-feira, dia 15 de setembro, então a gente tem jogo 7 e o primeiro jogo das finais do Leste. Quinta-feira começa a semana 2 da NFL, sim, passa rápido e o Sexta de Sete sempre estará com a cobertura aqui para vocês. Vou lembrar as nossas redes sociais, @637 no Instagram e no Twitter. O nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é o 637@gmail.com. Obrigado e até a próxima.
Valeu, galera. Até a próxima.